Muito obrigado. Muito obrigado. Mais algum dos senhores deputados quer usar a palavra?
Eu presumo que o seu agradecimento foi coletivo, foi de modo geral. Naturalmente.
Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 6 da ordem de trabalhos, que diz referente a, primeiro, um projeto de resolução, neste caso 251 do Chega, que tenho a informação que está agendado para plenário. Confirmam?
Sim, Sr. Presidente, é que...
Estamos a falar do 251. Sim, 251, a informação que eu tenho é que está agendado para o plenário, certo?
Sim, este projeto de resolução nós tínhamos como intenção inicial de discuti-lo em comissão, mas uma vez que promovemos a fixação da ordem do dia, arrastámos esta iniciativa para ser discutida agora na fixação da ordem do dia.
Muito obrigado. Já lá vamos. Projeto de resolução número 253 do PAN, pelo rápido lançamento dos apoios da área de bem-estar e proteção animal previsto no Orçamento do Estado. Pergunto à senhora deputada única se pretende que esta discussão, a discussão desta iniciativa, seja em comissão ou em plenário.
Em comissão, senhor Presidente.
Assim será, senhora deputada. Muito obrigado. Pergunto também ao Grupo Parlamentar do Chega se o projeto de resolução 254, que recomenda ao Governo a aprovação de medidas urgentes de apoio aos apicultores afetados pelos incêndios florestais de 2025, se quer que seja se pretende que esta discussão seja em comissão.
Em comissão, sim, Sr. Presidente. Obrigado.
Assim será, Sr. Deputado. Pergunto, o Grupo Parlamentar do PSD já informou que pretende a discussão em plenário do projeto de resolução 258. Confirmam? Informo que o projeto de resolução número 261, apresentado pelo LIVRE, está agendado para plenário. Portanto, não está cá o deputado do LIVRE, mas, portanto, está agendado para plenário. Projeto de resolução número 270 do Chega, que recomenda ao Governo a fixação dos prazos de pagamento antecipado dos apoios agrícolas, florestais e das pescas pelo IFAP. O Grupo Parlamentar já informou que pretende a discussão da iniciativa em comissão. Correto? E assim será.
Correto e afirmativo.
Projeto de resolução número 172 do Chega, que recomenda ao Governo o reforço da luta fitossanitária e a criação de apoios específicos para os produtores afetados pela vespa do galho do castanheiro. O Grupo Parlamentar do Chega pretende que esta discussão seja em discussão ou em plenário?
Sim, Sr. Presidente, muito obrigado. Pretendemos que seja discutida aqui nesta comissão, que é onde está corretamente atribuída, uma vez que tinha ido por lapso para a Comissão de Ambiente, e, portanto, pretendemos que seja aqui em sede de comissão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Da mesma forma, pergunto se o projeto de resolução número 172, que recomenda ao Governo o reforço da luta fiscal... isto foi culpa. Ah, não, desculpem. Já estão todos. Não, desculpem lá. Agora, temos no ponto 7 da nossa ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição urgente do Ministro da Agricultura e Mar, a propósito da dissolução do Conselho Diretivo do Instituto de Financiamento e Agricultura e Pescas. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Moreira para apresentar este requerimento. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no passado dia 8 de setembro, o Ministro da Agricultura e Mar determinou a dissolução do Conselho Diretivo do IFAP, medida que entrará em vigor já de 7 de setembro. Esta decisão, de grande alcance, foi justificada com a necessidade de imprimir uma nova orientação à gestão do Instituto, à luz do PEPAC e do PRR. Ora, todos reconhecemos a importância do IFAP, é através dele que chegam às explorações agrícolas, às empresas e às comunidades pescatórias, os fundos nacionais e comunitários que asseguram a sua viabilidade. A estabilidade e a previsibilidade na gestão destes instrumentos são condições essenciais para milhares de agricultores que dependem diretamente destes apoios. A dissolução do Conselho Diretivo levanta, por isso, questões sérias e qualquer opacidade neste processo minaria a confiança dos agricultores e das suas organizações no momento em que o setor enfrenta já enormes desafios. É por isso que defendemos, com caráter de urgência, a audição do Sr. Ministro da Agricultura e Mar para que preste todos os esclarecimentos necessários e assegure a continuidade e transparência da ação do IFAP. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Moreira. Apresentado que está o requerimento, eu ia perguntar aos senhores deputados se algum dos senhores deputados quer pronunciar. Faz favor, Sr. Deputado Pedro.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, do Partido Socialista, naturalmente que acompanhamos este requerimento apresentado pelo Chega. O IFAP é um importante instituto de apoio e de garantia aos agricultores e é preciso que o Sr. Ministro esclareça aqui se foi por incompetência dos dirigentes do IFAP, se foi por não cumprir os objetivos, se foi por estarem a trabalhar efetivamente com modelos que não se adaptam, enfim, saber as razões, ou se são razões técnicas objetivas ou se são razões meramente fundadas em questões partidárias para substituir a meio da aplicação, e temos um momento que vivemos de grande dificuldade com a reestruturação do PEPAC, de substituir, só porque sim, substituir o Conselho Diretivo do IFAP. É isso que queremos aqui politicamente ver esclarecido e, por isso, naturalmente, na nossa postura, iremos acompanhar este requerimento do Chega. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro do Carmo. E agora, para usar da palavra, dou a palavra ao Sr. Deputado Fernando Queiroga, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito também para cumprimentar todos os deputados, senhoras deputadas, naturalmente. O grupo do PSD, naturalmente, que também viabiliza esta audição do Sr. Ministro, relativamente a esta questão da dissolução do IFAP, até porque, para nos esclarecer, como é evidente, para não se tirarem outras conclusões, apoiamos e votamos a favor da vinda do Sr. Ministro. Pena é que havia uma audiência regimental e poderíamos aproveitar, mas virá cá a segunda vez, naturalmente, e é com todo o gosto que ouviremos o Sr. Ministro da Agricultura para este tema. Sr. Presidente, era só. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos senhores deputados ou das senhoras deputadas quer usar a palavra? Não havendo mais intervenções, eu ia pôr este requerimento à votação. Quem vota contra, quem se abstém, o requerimento está aprovado por unanimidade e, portanto, vamos diligenciar no sentido do Sr. Ministro vir o mais rapidamente possível prestar os esclarecimentos que tiver por convenientes a esta comissão. Vamos passar para o ponto 8 desta nossa ordem do dia. Primeiro, discussão e votação do requerimento apresentado pelo PAN para a audição urgente do Ministro da Agricultura e Pescas e do Sr. Secretário de Estado da Agricultura sobre os riscos éticos associados à situação de conflito de interesses em que o Sr. Secretário de Estado João Moura se encontra. Eu dou a palavra à Sra. Deputada Única Inês de Sousa Real. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sem prejuízo do teor do requerimento que todas e todos os senhores deputados já conhecem, foi trazido ontem a pública notícia de que o Sr. Secretário de Estado, João Moura, está a ser alvo de uma investigação da Polícia Judiciária por alegadas de corrupção e branqueamento de capitais em relação a duas empresas de que é detentor, em particular também em relação ao imóvel que detém na Gulgan e que estaria a ser objeto de beneficiação de elevados montantes financeiros e que melhor identificamos no nosso requerimento e para o qual remeto. Independentemente da investigação trazida à público e das consequências, é inequívoco que estes factos comprometem gravemente aquela que é a credibilidade e a imagem, a idoneidade e a dignidade quer do Ministério da Agricultura e Pescas, quer da Secretaria de Estado da Agricultura e do próprio Primeiro-Ministro, como é evidente, que é quem nomeou e permitiu a nomeação do Sr. Secretário de Estado. No interior do PAN, estes factos têm que ser esclarecidos com urgência e não se tratam de factos de pouca importância, já que muitos destes factos podem potencialmente vir-se a confirmar, violar o Código de Conduta que foi aprovado no 25º Governo Constitucional, aliás, através da resolução do Conselho de Ministros 103 de 2025, a qual prevê, inclusivamente, ter como consequência a admissão do infrator. Neste sentido, entendemos que o Parlamento não pode virar costas àquilo que vai a público, seja a bem da transparência, até porque o Sr. Secretário de Estado tem na sua tutela direta não só as matérias da Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, da Agricultura, da Direção-Geral da Agricultura e Desenvolvimento Rural, do Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinária e até da Provedoria do Animal. Acresce aqui também esclarecer que para o PAN há muito que o Sr. Secretário de Estado não reunia condições, porque também tutela entidades que têm a competência de fiscalização, como é o caso da tauromaquia, e integra comissões de honra nas mesmas. No entanto, e independentemente de acharmos que tem que haver uma equidistância dos titulares de cargos públicos das entidades que lhe competem em fiscalizar, e não estamos aqui a discutir estas matérias, há uma questão de transparência e de alegada corrupção, ao qual esta Comissão não pode ficar indiferente, pelo que o PAN apresenta este requerimento para a audição urgente, quer do Sr. Ministro, quer do Sr. Secretário de Estado, sem prejuízo dos esclarecimentos que já endereçamos ao Sr. Primeiro-Ministro e também de termos instado a admissão do Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E pediu a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo. Pergunto se mais alguns dos senhores. Eu, Sr. Deputado Fernando Queiroga. Mais alguma? Sr. Deputado Fernando Queiroga, faz favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caros deputados. Naturalmente que não acompanhamos a votação do anterior ponto, até porque cada organismo tem as suas competências e a Assembleia da República tem competências próprias e esta Comissão também tem competências próprias. Não é pelo facto de aparecer uma notícia num jornal que não sabemos, que não foi notificado o seu Secretário de Estado, não sabe de que processo se trata e, portanto, ainda há pouco recebemos aqui a questão do ICNF e da GNR, mais propriamente do CEPNA, a dizer que a matéria está em segredo de justiça e, portanto, ficou incompleta a audiência. E, portanto, não, seria a primeira vez, e eu estou cá há pouco tempo, mas que um governante vinha aqui sem haver matéria para o facto. Estar a chamar um governante por uma página de jornal, acho que é manifestamente insuficiente para que essa audição seja validada. E, portanto, isso não inviabiliza que se vier naturalmente a apurar-se alguma situação, o Sr. Secretário de Estado assumirá as suas responsabilidades, ou, eventualmente, nós validaremos uma audição. Neste momento, naturalmente, achamos que não há razões para que venha aqui o Sr. Secretário de Estado e, portanto, o Grupo Parlamentar do PSD vota contra esta audição. Sr. Presidente, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pediu a palavra ao Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Sr. Presidente, muito obrigado. Nós acompanhamos este requerimento da deputada única do PAN, até porque temos um requerimento que será discutido em seguida, que vem exatamente no mesmo sentido. E rebato os argumentos que foram agora ouvidos nesta audição, porque esta comissão, nesta intervenção, peço desculpa, porque esta comissão tem exatamente a competência e a obrigação de escrutinar as matérias políticas do governo. E, pese embora ter sido afirmado que o Sr. Secretário de Estado não, alegadamente não foi notificado e que não sabe de que processos se trata, a verdade é que não desmentiu a compra do imóvel por 1 milhão de euros, nem as obras nele beneficiadas. Também não desmentiu que esse imóvel terá sido comprado pela empresa que detém com a sua mulher e, portanto, há aqui matéria política que, de facto, deve ser respondida, além de que, ainda para mais, existiam já menções em notícias anteriores acerca deste governante. E quero lembrar aqui que o próprio Sr. Secretário de Estado, João Moura, quando era membro efetivo desta comissão e estávamos no governo da maioria absoluta do Partido Socialista, atacou ferozmente a Secretária de Estado, nomeada por 24 horas pelo Sr. Primeiro-Ministro António Costa, exatamente por ter sido também alvo de notícias acerca de fundos que terá recebido indevidamente nas suas contas ou nas contas do marido, e o Sr. Secretário de Estado, João Moura, ao tempo deputado João Moura, foi a voz mais feroz da bancada do PSD a exigir a demissão imediata dessa secretária de Estado que tinha sido nomeada e que durou apenas 24 horas. Lembro-me também de muitas outras intervenções do Sr. Secretário de Estado João Moura, enquanto deputado, que, com um ataque muitas vezes feroz e canino, se dirigiu ao Partido Socialista sobre matérias, exatamente, de suspeitas de corrupção, suspeitas de corrupção e de tráfico de influências. E, portanto, vejo totalmente até como um beneplácito e um benefício que possa ser dado ao Sr. Secretário de Estado para vir à sede própria, que é a Assembleia da República, defender a sua honra e a licitude dos seus negócios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro do Carmo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados. Naturalmente que o Sr. Secretário de Estado tem o direito e será a possibilidade de fazer a defesa da honra e que terá que se defender. Agora, aquilo que o Partido Socialista considera e que consideramos aqui é que esta não é a fase do Parlamento. Esta é a fase da justiça e da investigação. E não podemos inverter. E inverter por princípio. Porque aquilo que o Sr. Deputado Pedro Frazão acabou de dizer, eu reitero. Por vezes, o Sr. Secretário de Estado João Moura até foi indelicado com a Sra. Ministra da Saúde, Maria do Céu Antunes. Por vezes, da Agricultura, perdão. Foi várias vezes até mal educado. Perdoe uma expressão, mas até foi mal educado e tive a oportunidade de lhe dizer, e na altura que eu presidia esta comissão. Mas agora não é por isso que lhe vou fazer o mesmo, ou que é por isso que vou inverter os princípios. Esta comissão e o Parlamento têm o dever de escrutinar, e iremos escrutinar a atuação do Sr. Estado de Estado como do Sr. Ministro da Agricultura, neste caso, o Sr. Estado da Agricultura. Eu sou muito crítico quanto à condução política do Sr. Secretário de Estado da Agricultura, João Moura. Sou e continuarei a ser, e politicamente faço questão de discutir aqui esses pontos com ele. Agora, não me vou armar aqui em investigador, em recolher notícias de jornal, em vir para ouvir, se calhar, a resposta que ouvimos já hoje aqui, que está em segredo de justiça, não sendo que sou investigada. Então, o que estamos nós aqui a fazer é arbitrar essa situação. Ou porque considero que o Sr. Deputado João Moura não deve de ir às touradas, e eu vou aqui agora aproveitar esta investigação para escrutinar aqui toda a sua atuação. Não é este o princípio, não é esta a forma de trabalhar do Partido Socialista, não é assim que consideramos. Criticamos politicamente a atuação dos nossos governantes. Temos o dever de escrutinar escrupulosamente toda a sua atividade ética e a condução política, no momento certo. E a questão de condenar e escrutinar aqui eticamente o comportamento do Sr. Secretário de Estado não é nesta fase. Não é nesta fase porque não foi ouvido, porque não sabe se está a ser investigado, não há um documento sobre essa matéria. Vamos só aqui falar do quê? De que efetivamente há indícios de notícias de jornais que dizem que está. O Parlamento não pode andar à frente dos processos. O Parlamento tem que estar ao lado e a seguir os processos. À frente do processo, não é correto que assim seja. Naturalmente, por estes princípios, o Partido Socialista não acompanha.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E vamos colocar agora à votação o requerimento apresentado pelo PAN para a vinda do Sr. Ministro da Agricultura e para a vinda do Sr. Secretário de Estado. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, este requerimento foi rejeitado. Vamos passar agora à discussão e votação de um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega, para a audição urgente apenas do Sr. Secretário de Estado, e por isso é que eu não juntei, apenas do Sr. Secretário de Estado, Engenheiro João Moura, para vir dar explicações a respeito da investigação da Polícia Judiciária sobre suspeitas de corrupção e embargamento de capitais. Eu dava a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega para fazer a apresentação deste requerimento, Tem a palavra o Sr. Deputado João Lopes Aleixo. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, o nosso requerimento vem muito na sequência do mesmo caso e das investigações que estão a ser levadas a cabo pela Polícia Judiciária e pelo Ministério Público relativamente ao Sr. Secretário de Estado. E estão em causa as movimentações financeiras suspeitas entre as suas duas empresas e o imóvel de luxo na Golgã. Curiosamente, até ao momento, não houve qualquer esclarecimento por parte do Ministério da Agricultura e não deixa de ser curioso que o próprio Primeiro-Ministro tenha afirmado não saber nada sobre a investigação em causa, quando está envolvido um membro do seu governo. Este silêncio, aliado à alegada falta de informação no seio do próprio Executivo, só contribui para aumentar a desconfiança e para fragilizar a credibilidade das instituições. É também importante recordar, e o deputado Pedro Frazão, na sua intervenção anterior, também o fez, que esta não é a primeira vez que este secretário de Estado se vê envolto em polémicas, e penso que não podemos ignorar isto, visto que em 2023 o seu próprio partido decidiu retirar-lhe os pelouros das finanças e dos recursos humanos, exatamente por razões de transparência e de perda de confiança. Este histórico reforça ainda mais a necessidade de um escrutínio rigoroso e de esclarecimentos claros. Mais ainda, e como foi referido pela senhora deputada do PAN, Inês Sousa Real, agora fugiu-me o nome, peço desculpa, também este senhor secretário de Estado tutela diretamente organismos que regulam setores onde ele próprio tem interesses empresariais, o que pode configurar, assim veremos, um conflito de interesses. Todas estas questões em conjunto minam a confiança dos cidadãos nas instituições e exigem uma resposta rápida e clara. Ao contrário do que o Sr. Deputado do PSD afirmou e que foi secundado pelo Sr. Deputado Pedro do Carmo, eu acho e considero que a nossa responsabilidade é exatamente política e não criminal. Aliás, ainda nos pontos anteriores estivemos a discutir coisas que estão em segredo de justiça, por isso penso que uma coisa não impede a outra. O que se trata aqui não é de apurar o crime, é sim de apurar questões políticas. Aliás, foi hoje notícia no Expresso a entrada deste nosso requerimento e penso que nem PSD nem PS quererão que amanhã venha a notícia a dizer que o PS e o PSD estão a contribuir para qualquer encobrimento e não apuramento de responsabilidades, que é uma responsabilidade nossa enquanto representantes dos eleitores e dos cidadãos. E por isso, para nós, é fundamental que o Sr. Secretário de Estado venha a esta comissão prestar os devidos esclarecimentos sobre estas questões. Mais uma vez, questões políticas, não criminais. É bom fazer essa ressalva. Foi nesse sentido que apresentámos o nosso requerimento, foi nesse sentido também que votámos favoravelmente ao requerimento do PAN, que lamentavelmente não foi para a frente, e consideramos que nesta comissão temos exatamente este dever, que é escrutinar o desempenho dos governantes, de garantir a transparência das suas decisões e de assegurar que o país obtém as respostas que merece, do ponto de vista político. Mais do que uma questão política, estamos a falar de uma salvaguarda da credibilidade das instituições e da confiança dos portugueses. E é por isso que nós apresentamos este nosso requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Aleixo. E tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Queiroga. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caros deputados, portanto, acompanhamos da mesma forma a votação anterior e que não concordamos, naturalmente. Isso não inviabilizará que, se vier a ser apurado, perdão, isso for notificado por algo, que possamos vir a chamar aqui o Sr. Secretário de Estado. Agora, permitam-me só fazer aqui um parênteses. Falava-se há pouco na perda de confiança nas instituições. Pois, esta perda de confiança, por vezes, vem de dentro. Já se percebeu aqui, não sabemos quem lançou esta notícia, é uma notícia, e já percebemos também que um requerimento que é interno, que amanhã vai aparecer nos jornais. Portanto, às vezes é preciso ter algum cuidado também com a imagem que se tem das instituições, porque às vezes é gente própria que está cá dentro que faz denegrir a imagem das nossas instituições. Portanto, o PSD, naturalmente, pelos mesmos motivos do ponto anterior, não vota favoravelmente a vinda do Sr. Secretário de Estado, porque não é este o momento, eu repito, não é este o momento de chamar o Sr. Secretário de Estado, e o PSD naturalmente tem espinha dorsal e não anda aqui a titubear. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro do Carmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, Srs. Deputados, reiterando e concordando com muito do que disse do escrutínio político, só colide com aquilo que considero fundamental e que considero que é o mais importante e que devemos sempre salvaguardar. É a defesa dos princípios e não das oportunidades. A melhor forma de defender as instituições é ser fiel aos nossos princípios. E nós não podemos hipotecar os nossos princípios, nem hipotecar os valores, só porque depois amanhã o soundbite nos será favorável. Pode ser favorável amanhã, mas no outro amanhã poderá depois ser o seu contrário. E por isso é que eu orgulhosamente defendo e quero escrutinar todo o comportamento do seu Estado de Estado, condeno e critico e discordo com muito, muito do que tem sido feito pelo seu Estado de Estado, mas nesta fase eu não me vou armar em polícia com recortes de jornais para responder a coisas que ele não sabe responder ou não pode responder. Virá futuramente esclarecer, porque a defesa das instituições é respeitá-las, é ser fiel a princípios e valores. Esta não é a fase, porque não detemos informação credível, informação que possamos ter acesso, informação formal para esta possível acusação, que não há acusação. Eu respeito muito que alguém se possa defender quando seja acusado. Eu não posso acusar alguém que não conheça aquilo que é acusado. E depois acontece muitas outras situações com essa vontade fulminante de condenar todos na praça pública, depois de termos os resultados que também não são, e continua a minar as instituições. O Sr. Estado de Estado não merece, da minha parte, nenhuma defesa, não merece, da minha parte, nenhum respeito para as políticas que têm vindo a desenvolver, muito antes pelo contrário, discordo da maioria delas, e até tenho assistido a alguns momentos deselegantes, e também não tenho problema nenhum em dizê-lo, deselegantes enquanto secretário de Estado, que mais parece um dirigente partidário do que um secretário de Estado da Agricultura. Critico por isso e naturalmente virá aqui num futuro a ser escrutinado. Agora não adultero, não viro ao contrário, não vou engolir, não vou deixar para trás os princípios e os valores que defendo, que acredito, porque isso é que defende as instituições. Por essa razão e por o que disse, não acompanhamos este requerimento e virá aqui futuramente o Sr. Estado de Estado para responder politicamente a muitas outras questões, entre quais até essa, quando tiver uma acusação ou quando efetivamente for tido em conta por o Governo o que está a ser desviolação na sua conduta de ética devidamente estabelecida. Agora, não posso naturalmente inverter os princípios.
Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN vai votar favoravelmente o requerimento do Chega, sustentando-me novamente não só nos argumentos que aduzi ainda há pouco, como reforçando que os membros do Governo têm um dever de transparência perante também a Assembleia da República, nomeadamente quando estamos aqui a colidir a sua atuação aos seus interesses pessoais com as tutelas que diretamente respondem perante si. E à justiça, ao que é o da justiça, mas também o dever de transparência e o dever de dizer perante a Assembleia da República que mecanismos é que estão a ser implementados para evitar que existam conflitos de interesse, parece-nos que seria até do interesse do próprio Sr. Secretário de Estado, do próprio Sr. Ministro e do próprio Sr. Primeiro-Ministro que aqui fossem esclarecidos. Aliás, e reitero até algo que disse há pouco, até perante o comentário do Sr. Deputado Pedro do Carmo. O Sr. Deputado Pedro do Carmo já foi Presidente desta Comissão. E eu recordo-me que à data, quando discutíamos, se não estou em erro até, a questão do projeto do PAN por causa das corridas de galgos, o Sr. Presidente, nas suas vestes de Presidente da Comissão, tinha ido assistir a um evento dessa natureza. Não lhe quero estar aqui a cometer nenhuma injustiça, mas recordo-me que era um evento relacionado com animais e que, na altura, o critiquei, porque estava nas vestes de Presidente da Comissão. O Sr. Deputado hoje não é Presidente da Comissão, é deputado. Pode ir àquilo que entender, por mais que eu discorde de si. O Sr. Deputado do Chega gosta de touradas, discordo profundamente disso, mas na sua qualidade de deputado pode ir onde quiser. Agora, o Sr. Secretário de Estado, que tem na sua competência a tutela de fiscalizar e salvaguardar o bem-estar animal, não pode, não deve ir a uma tourada que tem competência de fiscalização. Aliás, se calhar, se andasse menos entretido em comissões de honra
se andasse menos entretido em comissões de honra em prol de pessoas que já violaram grosseiramente o bem-estar animal, se calhar estaria mais focado em salvaguardar aquilo que são as áreas da sua tutela, nomeadamente na agricultura, nomeadamente naquilo que deveria ser até mesmo a questão de apoiar os agricultores, coisa que não tem feito, ou até mesmo esclarecer publicamente aquilo que neste momento está por esclarecer. Porque eu recordo-me que no caso que eu referi há pouco, e caso o senhor deputado Pedro do Carmo, com todo o respeito e consideração, que não, nós discordamos politicamente muita coisa, mas estava apenas a dar este exemplo só para lhe dar o exemplo do meu raciocínio, porque sou coerente politicamente. O senhor secretário de Estado está ao lado de uma pessoa inclusivamente condenada pelo crime de maus-tratos a animais de companhia e tem na sua tutela, e isto nota a falta de confiança política que, em nosso entender, não existe para estar à frente de todos estes departamentos. E por isso mesmo não só votamos favoravelmente o requerimento do Chega, como achamos há muito que o mesmo não tem condições políticas para continuar a exercer as suas funções.
Senhor Presidente, só um esclarecimento em defesa da honra. Em defesa da honra? A figura regimental. Sim, mas a figura regimental é só para ter a oportunidade de esclarecer. Divergimos neste ponto, e a senhora deputada Inês Sousa Real, e sabe que divergimos. E na altura que participei, ou que assisti à corrida de galgos, a crítica era porque estava em discussão nesta comissão, precisamente projetos de lei sobre as corridas de galgos. E eu tive a oportunidade de esclarecer, até porque foi objeto de polígrafo e teve alguma discussão, que iria sempre manter a minha isenção e imparcialidade enquanto Presidente da Comissão e que tinha participado num evento que não era ilegal. E a fronteira é essa. Se participar num evento que é ilegal, se for uma corrida de touros como foram, por exemplo, em Barrancos, que assisti a algumas no tempo da ilegalidade, agora não assistiria nas funções de deputado. Mas como são legais, assisto porque gosto. Porque a fronteira é a legalidade. É a ética da República, é a lei. E esse seu raciocínio não é correto, porque só se aplica àquilo que a senhora deputada refere relativamente às touradas. Então, se o seu Estado de Estado que tutela a concorrência não pode ir a um supermercado porque ele tutela os supermercados? Não pode ir lá fazer compras? Essa não pode ser a fronteira. A fronteira tem que ser o cumprimento escrupuloso da lei. Muito obrigado.
Estamos em discussão, sim senhor, o senhor deputado Pedro Frazão, faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Eu gostava de recentrar a nossa discussão no requerimento de hoje e pedir a palavra apenas para responder ao senhor deputado Fernando Queiroga sobre o seguinte. O grupo parlamentar do Chega reserva-se o direito a fazer repercutir na comunicação social todo e qualquer documento que dê entrada na Assembleia da República. Portanto, é da maior naturalidade comunicativa nós passarmos à comunicação social, através da nossa assessoria de imprensa, os requerimentos que dão entrada nesta ou em qualquer outra comissão. Isso não representa nenhum ilícito e, aliás, nem nenhum ilícito, nem nada que seja condenável do ponto de vista da nossa ação política e é, aliás, algo que é praticado por todos os grupos parlamentares desta Casa. Nós, quando remetemos um requerimento a uma determinada comissão, uma pergunta a um membro do Governo, um requerimento ao par, isso pode ser comunicado se obedecermos à lealdade de o fazermos apenas depois do envio à entidade e respeitando a veracidade documental daquilo que é enviado à comunicação social. E isso foi absolutamente respeitado neste sentido. Portanto, não compreendo porque é que o senhor deputado Fernando Queiroga faz essa insinuação na sua comunicação, quase que parece que a notícia original que foi aventada pelos meios de comunicação social sobre os negócios do senhor secretário de Estado partiu do grupo parlamentar do Chega. Eu quero repudiar totalmente essa insinuação, se é que ela foi feita pelo senhor deputado, não estou a dizer que fez, mas poderá ser uma interpretação secundária ou terciária daquilo que disse. O grupo parlamentar do Chega apenas comunicou à comunicação social que tínhamos entregue um requerimento nesta comissão. Agora, o que também o senhor deputado João Lopes Aleixo disse há pouco é que vai ser um mau serviço à democracia se amanhã sair na comunicação social PS e PSD rejeitam a chamada do senhor secretário de Estado que está a ser investigado por suspeitas de corrupção. E depois não venham dizer que é, que é o populismo do Chega, que nós fazemos, que cavalgamos em cima dos casos e dos casinhos do governo e que estamos a fazer, chincana política. Este caso não nasceu no Chega. Como sabem muito bem, o nome do Sr. Secretário de Estado já há muito tempo, ainda ele era deputado aqui na Assembleia da República, que existiam rumores sobre os negócios da sua empresa de obras públicas da mulher, que ganhava ajustes diretos nas câmaras comandadas pelo PSD no Distrito de Santarém. Já há muito tempo que a própria CNN noticiou em fevereiro deste próprio ano uma notícia cujo título era Maçonaria, volta em força ao poder, ligações no governo, na oposição e em instituições de topo do Estado. Isto foi uma investigação da CNN Portugal, é um artigo da senhora jornalista Catarina Guerreiro, onde o nome do senhor secretário de Estado, João Moura, é aventado como tendo ligações a lojas maçónicas e a teias de tráfico de influências. Portanto, não venham dizer que é o Chega que está aqui a colocar o carro à frente dos bois. Existem fundadas suspeições e existem, como foi comunicado na comunicação social, que o Sr. Secretário de Estado comprou um imóvel de luxo e fez beneficiações nesse imóvel de luxo no centro da Golgã, apesar de, oficialmente, não ser criador de cavalos. Existem disparidades e foram pedidos esclarecimentos sobre a declaração de interesses. Muito obrigado. A declaração de interesses que foi entregue junto da entidade de transparência. E a mim também me estranhou muito a intervenção do Sr. Deputado Pedro do Carmo, quando diz que temos que esperar para outras calendas a averiguação das responsabilidades políticas, porque o próprio seu anterior secretário-geral, António Costa, quando estava no cargo de primeiro-ministro, fez um elenco de 36 perguntas que submetia aos seus membros do governo e que não tinham nada que ver com casos que existissem ou que acusações que já tivessem sido produzidas pelo Ministério Público, tinha apenas a ver com condições políticas para desempenhar o cargo de governante. Olhe, até por acaso, essas 36 perguntas que foram elaboradas pelo ex-primeiro-ministro António Costa seria um bom exercício para aplicar ao Sr. Secretário de Estado João Moura. Seria um bom exercício de fazermos aqui nesta comissão, em audição, caso seja aprovada este nosso requerimento, fazer este exercício, colocar a um governante da AD as perguntas que o ex-primeiro-ministro António Costa colocava aos seus próprios governantes. E isso era independente de existir qualquer tipo de, até suspeição, quanto mais produzida acusação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, faz favor.
Sim, só dois pontos. Um primeiro, porque quando é exercido o pedido de defesa da honra, em regra, é dado o contraditório a quem proferiu as afirmações. E outra, em relação ao requerimento, porque acho importante reforçar algo aqui também que foi dito depois pelo PSD. E em relação ao que o Sr. Deputado Pedro do Carmo disse, em momento algum pretendia ofender a sua honra, que fique claro. Dei esse exemplo porque esse exemplo, em meu entender, é precisamente a linha ténue que separa a idoneidade e o conflito de interesses. Na altura, íamos ouvir no dia a seguir uma associação de proteção animal que tinha dado entrada da petição aqui na Assembleia da República. E dei este exemplo precisamente porque é diferente as vestes quando estamos numa função de quando estamos noutra. E o Sr. Secretário de Estado, volta a insistir, o Sr. Secretário de Estado tutela a área do bem-estar animal, da fiscalização do bem-estar animal, inclusive nestes domínios, e costuma-se dizer, diz-me com quem andas, dir-te de quem és. Se quer aparecer ao lado de alguém que inclusivamente foi denunciado nas redes sociais pela prática ilegal de dogbaiting, que é conhecido até no mundo da tauromaquia, os senhores que aqui estão, nas áreas, conhecerão melhor do que eu, uma prática ilegal que consiste em atirar cães para estraçalhar novilhos. Se quer integrar e aparecer numa comissão de honra ao lado de alguém que foi condenado pelo crime de maus-tratos por deixar morrer à fome na sua herdade, como é o caso do pai do homenageado João Moura, por acaso têm todos o mesmo nome, dá-se essa infeliz coincidência, no entendimento do PAN, faz desde o primeiro momento que não tenha condições políticas para tutelar o bem-estar animal. E perante estes factos que agora estão aqui sentados neste requerimento, Senhor Deputado, eu ouvi-o com atenção e com respeito. Eu ouvi-o com atenção e com respeito e acho que não lhe falta respeito em momento nenhum e, portanto, estou... Pronto, não, é que daqui não percebi.
Peço imensa desculpa.
Em relação, e há, portanto, aqui uma linha no entender do PAN, que é uma linha que já vem de trás destes factos, não só que o Sr. Deputado Pedro Frazão até teve a oportunidade de denunciar e de recordar em relação às outras peças jornalísticas, como até acrescento. Todos nós, enquanto deputados, tivemos a oportunidade de privar com o Sr. Deputado aqui nesta comissão ou entre as legislaturas, era do conhecimento público desta Casa que o Sr. Deputado era o primeiro a dizer que era criador de cavalos, apesar de, pelos vistos, não estar na declaração de interesses. E nestes requerimentos, quer o do PAN, quer o do Chega, são públicos, são do conhecimento público. E a sua votação não só é pública, como também o nosso direito de comunicação e de posicionamento político face àquilo que acho que é uma escolha bastante infeliz do PSD na nomeação do Sr. Secretário de Estado, seja por divergências políticas, porque não nos faz qualquer tipo de sentido ter alguém que tem estas convicções a tutelar áreas completamente contrárias às suas convicções, seja por uma questão de combate à corrupção, prevenção de fenómenos de corrupção e até mesmo de transparência, iremos votar favoravelmente o requerimento do Chega, porque há muito que politicamente nos separa, mas há alguma coisa que eu acho que nos deve unir a todos e a todas aqui nesta comissão. É o dever de transparência e o dever de termos aqui, sentados nesta comissão, o Sr. Secretário de Estado a prestar os esclarecimentos que entenda por convenientes para a bem da idoneidade da instituição que ele próprio representa.
Muito bem. Vamos votar este assunto. Vamos votar este requerimento. Quem vota a favor? Quem vota contra? Este requerimento foi aprovado por... Desculpem, foi rejeitado. Outros assuntos. Queria perguntar aos senhores deputados se têm alguma questão nos outros assuntos. Eu tenho uma questão que queria deixar à vossa consideração. É que nós tínhamos uma audição regimental marcada para o dia 30 e temos agora marcado plenário também para a mesma hora que tínhamos. Não sei como é que isto vai ficar, informarei posteriormente. Temos amanhã uma reunião às 9 horas de mesa e coordenadores e depois temos também outra reunião de presidentes de comissão. Mas eu queria, já agora, relativamente nos outros assuntos, queria aqui incluir um outro. A senhora deputada Inês Sousa Real estabeleceu aqui uma linha do que um presidente de uma comissão pode e não pode fazer. Eu queria dar conta, não, mas fora agora de brincadeira, porque é assim, eu não sou um aficionado, mas não me posso sentir impedido de ir a uma tourada. Porque, senhora deputada, eu penso que não será a senhora deputada a fixar uma linha do que é que deve e o que não deve fazer. Porque então também pergunto-lhe, senhora deputada, eu posso ir a um talho? Faz favor. Não é... Eu não queria estar a ofender esta comissão... Não, mas queria, obviamente, mas queria colocar aqui previamente, e este assunto é discussão, eu não me sinto, eu gostaria que esta discussão aqui tivesse lugar, para que amanhã eu não seja confrontado com quer que seja, porque entrei num talho e a senhora deputada Inês Sousa Real me viu entrar no talho e diz: o presidente da comissão não pode ir num talho. Eu queria aqui suscitar esta... Se é a senhora deputada que vai estabelecer a linha do que pode e não pode fazer o Presidente da Comissão. Eu não vou enquanto Presidente da Comissão, mas quer dizer, mas acho que tenho a liberdade de poder ir a uma tourada ou poder ir a um talho.
Senhor Presidente, eu acho que foi muito clara naquilo que me expressei, mas se não foi, eu volto a repetir. Para já, há normas da Assembleia da República que estabelecem o que são os conflitos de interesse e aquilo que são os limites do exercício dos diferentes cargos, inclusive dos cargos dos senhores presidentes de comissão. No caso e no exemplo que eu dei em concreto, e o senhor deputado Pedro do Carmo já foi a várias touradas e nunca me viu a criticar. Eu condeno as touradas e portanto, defendo a abolição das touradas, mas nunca me viu a pôr em causa aquilo que seria um conflito de interesses pelo facto de ir a touradas. Eu repito, nós tivemos uma audição de uma associação de proteção animal que tinha uma petição e isto ocorreu precisamente no momento em que tínhamos esta audição. Se eu acho que enquanto presidente da comissão isto constitui até quase uma provocação e um conflito de interesses, acho, porque tínhamos naquele caso concreto
um projeto e, com origem numa petição que ocorreu aqui. Os senhores presidentes farão aquilo que entenderem dentro daquilo que a legalidade lhes permite, mas politicamente eu tenho o direito de discordar e de manifestar a minha discordância dentro daquilo que é a legalidade. Nunca me verá a criticá-la ir a um talho. Eu sou vegana, mas respeito aquilo que são as opções alimentares de qualquer pessoa. Os meus pais comem carne e, portanto, não tenho qualquer arrogância moral de deixar que os outros senhores deputados tenham o dever de acompanhar as minhas opções. Acho que é um caminho individual de cada um e que isso fique bastante claro.
Muito obrigado. E então, assim sendo, sou deputado Pedro Graça, faz favor.
Sr. Presidente, é muito rápido, eu só queria agradecer a forma como decorreu a nossa visita semana passada à Dinamarca, agradecer aos deputados aqui presentes, quer ao deputado Pedro e ao Amílcar, bem como os deputados da outra comissão, de dizer que correu tudo na perfeição, agradeço o comportamento mais uma vez de todos e foi uma honra e representar Vossa Excelência. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e amanhã terá que o fazer a seguir às 11 horas, às 10 horas, até às 9, das 9 às 10 estarei, a partir das 10 tenho reunião de presidentes de comissão e agradeço que o Sr. Deputado... Está bem? Amanhã às 9 da manhã, sim, foi distribuída. Muito obrigado. E uma boa tarde para todos.